Sejam bem-vindos a mais uma edição de Herte Desportivo, a primeira de 2021, e por isso, desde já, desejo-lhe muita saúde para este ano que já começou, muito sucesso, mas principalmente porque estamos em altura da indesejada pandemia, efetivamente que continue em segurança, possa continuar-se em segurança, assim como quem o rodeia. O desporto, esse não para, vamos ver até quando, principalmente os escalões amadores, neste caso a primeira divisão distrital e a segunda, tudo aponta para que o campeonato possa ser suspenso, tendo em consideração as próximas medidas restritivas que vão ser impostas pelo governo. Aproxima-se um novo período de confinamento e, como tal, o futebol amador deverá sentir-se na pele mais esse regresso a casa da esmagadora maioria das atividades, sendo que, como é óbvio, a primeira divisão distrital e a segunda irão estar à cabeça em matéria distrital no que ao desporto diz respeito. Aliás, o impacto da pandemia já se nota e bem no nosso distrital, sendo que estava prevista uma jornada com 8 jogos, apenas se realizaram 2, sendo que os restantes têm a ver precisamente com a existência de casos positivos em algumas das equipas do Distrital Maior da Associação de Futebol de Santarém. Mas já lá vamos. Vamos começar, como habitualmente, com o Hockey em Patins. O Hockey em Patins, primeira divisão nacional, onde o Sporting de Tomar recebeu e venceu o Valongo por 3-1 no arranque da segunda volta da competição. Um grande resultado para a equipa treinada por Nuno Lopes naquela que foi a 14ª jornada. Vamos aos resultados. Barcelos 9, Famalicense 7, Porto 4, Benfica 2, Juventude Viana 2, Oliveirense 3, Sporting 7, Tigres de Almeirim 3, Ribadave 5, Sanjuanense 6, Sporting de Tomar 3, Valongo 1 e o Hockey de Braga Turquel foi adiado. Na frente, o Sporting 33 pontos, segundo Barcelos com 32, terceiro Porto 29, quarto Oliveirense com 27, quinto Benfica 23, sexto Sporting de Tomar com 21, sétimo Valongo com 20, oitavo Juventude Viana e Famalicense com 15, décimo Sanjuanense com 13, décimos primeiros Hockey Clube de Braga e Ribadave com 9, décimo terceiro Turquel com 8, décimo quarto Tigres de Almeirim é último, tem apenas 7 pontos conquistados. Próxima jornada está marcada para este sábado, resta perceber se efetivamente irá haver lugar a essa jornada, mas os jogos são estes: Valongo Hockey Clube de Braga, Turquel Barcelos, Famalicense Porto, Benfica Juventude Viana, Oliveirense Sporting, Tigres de Almeirim Ribadave e Sanjuanense Sporting de Tomar. Quanto à ficha de jogo, o treinador Nuno Lopes colocou como 5 inicial Francisco Veludo na baliza, Ives Silva, que marcou um golo, Filipe Almeida, Pedro Martins e Xanoca. Jogaram ainda Ruben Sousa, autor de um bis, Anderson Neri e Hernani Diniz. Refira-se que ao intervalo o Sporting de Tomar vencia por 1-0, o Valongo ainda empatou, restabeleceu a igualdade, mas depois Ruben Sousa e Ives Silva deram cor a esta vantagem e a esta vitória do Sporting Clube de Tomar. A Hertz acompanhou este jogo com o relato de Rui Bugalhão e reportagem de Paulo Pereira. Vamos à análise.
Grande jogo de Hockey Patins nestes últimos minutos cruciais para a vitória do Sporting Clube de Tomar, alicerçada também numa grande capacidade de sofrimento, defender muito bem, aguentar também as investidas, aguentar também em termos físicos, uma dinâmica enorme que foi protagonizada por todos os jogadores da equipa do Valongo. Edu Borges experimentou tudo, foi mexendo em todo o seu plantel, mas a equipa do Sporting de Tomar foi resiliente, aguentou, conseguiu realmente mostrar uma raça na bandina e venceu uma partida muito, muito importante, que está uma desforra depois de ter perdido também por 2 golos de diferença, 4-2 no primeiro jogo do campeonato em Valongo. Uma vitória suada, mas muito merecida, da equipa do Sporting de Tomar perante um Valongo também muito forte, um Valongo igual a si próprio, sempre também à procura do golo, com 2 guarda-redes em grande destaque. Ricardo e também Chico Veludo a mostrarem muita, muita categoria, a encherem as balizas do Municipal de Tomar. Vitória, entrar com o pé direito também o Sporting Clube de Tomar, a nossa rádio que também levou durante a manhã o relato da vitória gorda do União de Tomar por 5-0 sobre a equipa do Alcanavense. Agora também é um privilégio enorme dizer que no primeiro jogo de 2021, a equipa do Sporting de Tomar conquista com todo o mérito a vitória, os 3 pontos no primeiro jogo deste ano, uma vitória por 3-1 num grande jogo de hóquei patins.
Na reportagem, Edu Bosch, treinador do Valongo, disse que a sua equipa entrou nervosa, mas depois acalmou e que fez o suficiente para somar pelo menos um ponto.
A ver, eu acho que a minha equipa entrou nervosa no primeiro momento, mas depois acalmou e fez o suficiente para levar o pelo menos um ponto, já não digo a vitória, mas pelo menos um ponto deste jogo. E estava tudo encaminhado para esta situação. Agora, eu não posso prever, eu não vi diferença nenhuma para que eu leve 4 bolas paradas em contra e se fosse preciso levava uma quinta contra uma a favor. Para mim era um jogo, pelo menos para as bolas paradas, que são coisas importantes no hóquei em patins, que pelo menos foram iguais. O critério não foi o mesmo, eu me sinto prejudicado. Agora, o que posso fazer? Não posso fazer nada, é dar os parabéns à minha equipa, dar os parabéns ao Tomar, que fez um bom jogo e que nos criou dificuldades, mas acho que nós também fizemos isso com eles e que a diferença estuvo nas bolas paradas, mas não porque eles tiveram mais acerto que nós, sino porque o número de bolas paradas foi dispar.
Edu, considera então que a dupla de arbitragem fez a diferença, nomeadamente porque não teve o mesmo critério?
Eu acho que não tiveram o mesmo critério. Eu, quando lhes tenho de dar os parabéns, quando acho que não tenho o mesmo critério, tenho que dizer que não tiveram o mesmo critério. Quem viu este jogo, acho que tanto o Tomar como o Valongo fizeram um bom jogo, onde as defesas se impuseram aos ataques, onde foi 20 atletas a dar o máximo em cada jogada e critérios diferentes. Houve uma jogada, por exemplo, lhe posso dizer, o critério que tiveram no último penalti não o tiveram quando um atleta meu, o Diogo Barata, escapava-se sozinho e foi travado em penalti. Por isso, quando não se tem os mesmos critérios, as bolas paradas são fundamentais no hóquei em patins e neste jogo decidiram as bolas paradas.
Esta equipa, uma equipa que um projeto que abraçou esta temporada com muitos jovens, uma equipa muito jovem, está satisfeito com o desempenho e com a campanha que está a fazer e como é que vai ser até ao fim? O objetivo é o playoff?
Sim, logicamente, desde o princípio o objetivo era o playoff e não só isso, nós lutamos por haver passado hoje a 7º lugar, não renunciamos nem ao 6º nem ao 5º lugar, acho que os outros ficam já um bocado mais longe. Agora, vamos a dar tudo até a última jornada. Sabíamos que era um campo difícil, hemos visto que adversários com orçamentos muito mais maiores que o nosso a sofrer ou a perder pontos aqui. Eu acho que nós fizemos o suficiente para levar como mínimo um ponto. Não nos quiseram dar. Eu estou orgulhoso dos miúdos, dão tudo em campo e hoje estou convencido que vão a ir decepcionados para casa e realmente não merecem. Não merecem ir porque fizeram para merecer mais.
De vós, em relação ao momento que o país vive, o país e o mundo, como é que tens gerido esta situação?
É complicado, estamos perto, ao melhor, de entrar em outro confinamento. Eu, logicamente, digo que é mau para os atletas, se penso só na modalidade, mas porque recuperar de uma paragem em casa de 10 dias, 15, 20, os que sejam, é difícil porque se vai perder o ritmo, mas eu acho que estamos em um problema muito grave e, logicamente, nós vamos a fazer, nós modalidade, nós atletas, nós treinadores, vamos a fazer tudo o que nos peçam para tentar solucionar isto o mais rápido possível. Portanto, vamos a lutar todos contra esta doença e vamos a vencer. Que nos peçam o que nos peçam, se nos peçam fechar, nos vamos a fechar e depois, se vamos a recuperar, vamos a recuperar e vamos a dar o nosso melhor, porque os adeptos que não podem estar aqui, tanto os do Tomar como os do Valongo, como de todos os clubes, merecem este espetáculo ao máximo nível.
Para terminar, Bosch, o que é que acha da decisão da Federação Portuguesa de Patinagem desta temporada termos playoff?
A ver, com isto dos Covid, com isto de não ter adeptos, eu estava à espera e tinha aquele desejo de que nos playoffs já pudéssemos ter algum público. vejo tal como estão a avançar as coisas que vai ser uma coisa muito difícil e que seguramente este ano não vamos ter playoff, aí não vamos a ter adeptos. Eu estava à espera que pelo menos este grande campeonato, este o melhor campeonato do mundo, pudesse gaudir de adeptos, e eu estava à espera que nos playoffs existissem estes adeptos. Agora, temos que aguentar, temos que lutar contra a doença em primeiro lugar, e depois vamos, este campeonato é este, o melhor campeonato do mundo, e seguramente o ano que vem vai voltar a ser o melhor campeonato do mundo, e vamos a ter a sorte de ter os adeptos que são os melhores também do mundo.
Invertemos aqui a ordem das entrevistas, isto porque Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, foi depois questionado com estas palavras de Edu Bosch, referindo-se à arbitragem e recordando que, se assim é, então também tem que recuar ao jogo que foi disputado em Valongo.
Tinha que eu falar no jogo de Valongo, né? Se eu vou falar no jogo de Valongo, eu já tinha dito e volto a dizer aqui que isto agora vai ser todas as semanas. E eu já vi ontem, e os que ganham, os que perdem, e já vamos começar outra vez nesta história. Portanto, eu só espero é que haja medidas, né? No fundo, se vale a pena falar dos árbitros e das arbitragens assim, de boca aberta, e dizer tudo o que nos vai na alma, pronto, ok. Se é por entrarmos por aí, eu também começarei também nessa bitola. Mas eu não posso pensar para a cabeça neste caso do Ed. Lembro-me só da meia-final da Taça 1947, que terminei o jogo e nem sequer tive direito a flash interview e nem sequer falei dos árbitros. A única coisa que falei de árbitros foi do dia a seguir. No dia a seguir, o que não faltou foi conversa de árbitros, e continuamos todos, agora todas as jornadas vai ter uma constante até ao fim.
Aí, Nuno, permite-me dizer-te que o flash interview não foi para a ERT, porque a ERT falaste nisso.
Sim, mas pronto, para quem estava a transmitir, mas acima de tudo tem que haver isto, tem que haver regras claras, e se é para falarmos de árbitros de boca aberta, nós falamos, até aqui já fomos prejudicados em muitos jogos. Aliás, nem vou falar de Viana, por exemplo, não é? Mas já fomos prejudicados em muitos jogos, e em Valongo eu relembro só a falta que deu o golo ou o livre direto, neste caso, que deu o empate ao Valongo. Nós temos as imagens, e começo por aí por dizer que este jogo para nós era importante ganhar, porque na nossa cabeça estava a injusta derrota que tivemos em Valongo. Mas isto,
mas não foi só por isso, notou-se que a equipa, em especial na primeira parte, queria mesmo ganhar esta partida.
Não, penso que na segunda parte só não o fizemos com tanto ímpeto, porque 1-0 é um resultado complicado, e a bola começa a queimar no sentido dos jogadores, porque ninguém quer falhar, ninguém quer cometer o erro, e tem que se arriscar, e nós mesmo assim continuamos a arriscar. Só que lá está, é preciso confiar cada vez mais no nosso trabalho, no nosso treino, na nossa forma de atacar, nos equilíbrios, porque é isso que a equipa falta, que é para poder atacar de forma desinibida, como atacou na primeira parte. Fizemos isso na primeira parte e não conseguimos. Acho que o resultado justo seria 2-3-0 ao intervalo, e não foi assim. E depois na segunda parte, é lógico, quando o Valongo marca o igual, a partir daqui o jogo passa à lotaria, e quem marcasse primeiro se calhar corria o risco de ganhar. Foi o nosso caso, e acho que é indiscutível o penal. Portanto, vamos falar da nona falta. A nona falta,
porque é que houve aquela discussão ali de uma falta gravada ao Sporting?
Bom, tinha razão. Havia 8 faltas, e neste caso foi feita a nona falta e a mesa não a marcou. E o Valongo, no minuto seguinte, reclamou-a, e o árbitro devolveu essa falta. Ou seja, tiveram 1 minuto a jogar com uma falta. Neste caso, nós tivemos a jogar com uma falta a menos. Mas o livre-direto acabou por aparecer na 10ª falta, apareceu o livre-direto, mas isso aí não houve nenhuma falta antes. Neste minuto não houve nada. Portanto, as coisas apareceram no timing certo, à mesma. Foi reposto. Agora o resto é falta aqui ou falta acolá. Quer dizer, nós sabíamos, por exemplo, que o Valongo era extremamente agressivo na forma como disputava o 2-2, as laterais, e fizeram metade das faltas, não foram marcadas metade das faltas. Nós fizemos seguramente mais de 25 ações laterais a 2, das 25, 20 são falta. 20 foram falta. Bloqueios, neste caso, que os nossos jogadores fizeram e foram impedidos de ir para a baliza. E isso aconteceu o jogo inteiro. Lógico que não é uma falta fácil de marcar para o árbitro. Portanto, nós vamos falar disso. Agora, é lógico, quem perde tem sempre qualquer coisa, ou tem olhos para dizer. Eu, quando perco, também faço exatamente igual. Olho para os árbitros, mas agora, vamos lá ver. Já tive muitos jogos em Valongo, já acho que muitos jogos em Valongo, falar de árbitros, o Valongo, se há equipa que não pode falar de árbitros nem de arbitragens, é o Valongo, né? Portanto, e isto, com a maior relação que eu tenho, porque são pessoas boas, neste caso as pessoas de Valongo, e o staff, a estrutura, portanto, isto não tem nada a ver com... Agora, nós temos que ser realistas na forma como fazemos as coisas. Portanto, o Valongo queixou-se aqui da arbitragem? Não. Acho que aqui em Tomar não vi ainda esta época, nem a São Joanense, que na segunda jornada esteve aqui por causa da história do gol, foi, talvez seja a equipa que pudesse ter aqui uma arbitragem mais amiga da equipa da casa. Né? Agora é preciso coragem para dizer isto, é preciso coragem para dizer que há arbitragens amigas das equipas da casa, mas temos de ter todos a dizer. Como é que não são todos a dizer?
Exatamente. Nuno, em relação ao jogo, ano novo, vida nova, pandemia antiga, o que é que vamos ter para este ano? E concorda com o play-off e se o objetivo é o play-off?
Não, vamos lá ver, eu sei que essa pergunta é de facto pertinente, nós estamos em sexto lugar neste caso, era importante ganhar este jogo também por isso, eu queria mais um gol para ter a vantagem, mas pronto, acho que era importante ganhar o jogo e fizemos. Agora estar a pensar em playoffs neste momento, acho que não faz qualquer sentido. Nós partimos para isto da mesma forma, continuamos a estar da mesma forma, nos interessa agora só a nós. Terça-feira era o jogo da taça, neste caso. Agora,
próxima terça.
Não, neste caso, a terça passada, começámos o ano a pensar no jogo da taça. Virámos as agulhas para o campeonato e tínhamos que ganhar hoje, porque já vinhamos de 4 jogos, 2 empates e 2 derrotas, acho que hoje ficava bem o V de Vitória. E conseguimos meter o V de Vitória, agora temos que pensar no jogo de São Joanense, que é um jogo também bastante difícil, mas que é uma luta, é mais uma equipa que está aqui na luta connosco. Acho que hoje era importante ganhar, para marcar também um bocadinho aqui a nossa posição e o arranque da segunda volta. São 3 pontos para nós fundamentais na nossa luta, e a nossa luta neste momento é garantir a permanência na primeira divisão. E depois de a garantir, que eu penso que aos 27 pontos, é na minha cabeça 27 pontos que está, para garantirmos a permanência, a partir dos 27 pontos, quando lá chegarmos, a partir daí é que nós podemos começar a pensar em mais alguma coisa. Até lá, pensar jogo a jogo, fazer as coisas bem e, acima de tudo, crescer como equipa, porque ainda há coisas na nossa equipa que nós temos que crescer. Nos nossos atletas ainda há decisões mal tomadas e até isto as coisas... Agora, temos melhorado muito a tomada de decisão. E se melhorarmos mais ainda a tomada de decisão e se crescermos como equipa e não nos der esta tremideirazinha que foi a segunda parte, por causa do risco, nós aí sim temos uma palavra a dizer e aí sim podemos ser uma equipa para jogar para os 8 primeiros.
A reportagem da ERT falou ainda com Francisco Veludo, guarda-redes do Sporting de Tomar, que disse que a frieza da equipa fez a diferença em momentos decisivos do jogo.
Acho que fez a diferença termos uma frieza hoje e soubemos estar, quando eles começaram a ter um bocadinho mais de volume ofensivo, conseguimos segurar, conseguimos manter a cabeça tranquila, a reação ao gol sofrido foi a ideal. Opa, é óbvio que qualquer equipa treme, nós não, acho que não trememos nem um centímetro, conseguimos manter o nosso jogo, criámos logo a seguir a sofrer o gol, tivemos ali quase 3 ataques seguidos, e isso é a demonstração do nosso trabalho, porque normalmente nesta altura do ano as equipas quebram um bocadinho, e fisicamente eu acho que se sentiu hoje, mas a nossa cabeça hoje resolveu o jogo. Acho que acabámos por decidir o jogo com a cabeça que tivemos e fomos uma equipa adulta acima.
2 pormenores muito importantes nesta partida, não sei se concordas. Justamente a parte física, vocês não cuidaram nada disso. A outra parte foi, o Valongo não teve tantas oportunidades quanto isso, mas as que teve foram perigosas e tu respondeste à altura.
É, o nosso trabalho passa muito por isto, manter a equipa fisicamente estável. Nós treinámos sábado e domingo por isso mesmo, para não haver uma quebra tão grande. Abdicámos algumas coisas para estar aqui a treinar e isso depois é o reflexo.
A nossa equipa tem uma equipa técnica forte também nisso, consegue manter a equipa minimamente estável. Nós também somos responsáveis fora do campo e essa é calhar 80% de aparecermos aqui no primeiro jogo de janeiro, 15 dias quase depois, e estarmos ao nível físico que estamos, depois de irmos às ilhas a meio da semana, com nenhuma equipa, se calhar, do campeonato aconteceu isso ainda hoje, com um jogo assim tão intenso como hoje até ao fim. E depois das equipas, para mim é pior, para mim é pior levar com poucos remates. Eu sei que um guarda-redes de equipa grande tem que estar preparado para tudo como hoje, mas eu gosto, sou um guarda-redes que gosta de levar se calhar 50 remates em vez de 15 como hoje, e 15 onde foram 3, 4 isolados, um livre direto, um 2 para 1, e pronto, e é o que eu tenho vindo também a tentar melhorar, é conseguir manter a concentração mesmo quando a bola não chega.
Tudo, rumo ao playoff?
É o objetivo, é óbvio, nós estamos aqui por um propósito, é estar nos 8 melhores, não... Provavelmente se calhar estou a falar pela equipa técnica, etc., porque no início do ano, quando sobes divisão e só alteras um jogador que era eu e depois veio o Lomba e mais tarde o Lucas, o objetivo de caras é sempre a manutenção, mas até aqui esta equipa conseguiu cumprir tudo, os 8 primeiros para a taça de 1947, e agora já que estamos nesta posição é jogo a jogo, é já ganhar o próximo, se não ganhamos, ganhamos o outro e irmos construindo o nosso ano, e se der para ir ao playoff, vamos ao playoff, é óbvio que queremos isso.
Francisco Veludo, guarda-redes do Sporting Clube de Retomar, aqui então na análise esta grande vitória da formação leonina diante do Valongo, resultado que permite aos nabantinos subir então a este fantástico 6º lugar. Ainda pelo Hóquei em Patins, registo para a 2ª Divisão Nacional, começamos pela Zona Norte, a jornada que estava então prevista não pôde assim decorrer, sendo que, recorde-se, os recentes resultados que dizem respeito a esta competição já se disputaram em dezembro último, precisamente o Académico da Câmara 6, Escola Livre 0 e Paredes 7, Juventude Pacense 7. Vamos recordar aqui a classificação. Na frente, o Sporting Marinhense 27 pontos. Segundo, Hóquei de Câmara 19 pontos, e não Académico da Câmara. Terceiro, Académica de Espinho com 18 pontos. Quarto, Carvalhos com 17. Quinto, Académica de Coimbra com 16, com 12 pontos. Na sexta posição, o Porto B. Sétimo é o Académico da Feira com 11. Oitavo, Infante Sagres com 10. Nono, Valença com 9. Décimo, Paredes com 7. Décimo primeiro, Escola Livre com 6. Décimo segundo, Póvoa com 4. Décimo terceiro, Juventude Pacense com 2 pontos. O último classificado é o Mialhada, que ainda não pontuou. A mesma situação, o mesmo cenário também ocorreu na Zona Sul, se bem que aqui houve efetivamente lugar à disputa de um jogo, precisamente Candelária 8, Alverca 1, correspondente à 5ª jornada, sendo que, recorde-se também, desta jornada já tinha sido realizado o Parede 1, Hóquei Clube de Sintra 1, foram adiados o Murches Biblioteca, Vila Franquense Passo Tarcos, Oeiras Sporting de Torres, Alenquer, Grândola e Física, com Juventude Salesiana, também aqui devido ao impacto da pandemia. Na frente, Parede, 28 pontos. Segundo, Hóquei Clube de Sintra com 21. Terceiro, Passo Tarcos com 19. Quarto, Candelária com 16. Quinto, Alenquer Benfica com 13. Depois, com 12 pontos, Física e Biblioteca. Oitavo é o Oeiras, que tem 11. Nono, Murches com 10. Décimo, Grândola com 7. Décimo primeiro, Juventude Salesiana com 6. Décimo segundo, Alverca com 5. E com 3 pontos, Sporting de Torres e ainda o Vila Franquense. E é com o Hóquei em Patins que fechamos esta primeira parte de Herde Desportivo. Fique por aí, vamos voltar já de seguida. Desportivo. Estamos de volta, segunda parte, Herde Desportivo. Vamos agora olhar para o futsal, 2ª Divisão Nacional, onde o Ferreira do Zêzere soma e segue 8 jogos, 8 vitórias, a dominar por completo a Série E. Vamos então aos resultados. Foi jornada 8, Retacho 3, Barra da Boa Esperança 3, Alhadense 0, São João 4, União 1919 4, Núcleo Sportinguista de Pombal 6, Grape 0, Ferreira do Zêzere 9 e Ladoeiro 6, União de Chelo 4. Na frente, o Ferreira do Zêzere, 24 pontos. Segundo, Barra da Boa Esperança com 17. Terceiro, Retacho com 16. Quarto, São João com 15. Também com 15, o Ladoeiro. Depois, na sexta posição, União de Chelo tem 10 pontos. Sétimo, o Grapo com 6. Oitavo, o Núcleo Sportingista de Pombal com 4. Nono, Chastão, União 1919. E ainda o Olhadense, apenas com 3 pontos conquistados. Próxima jornada, a que está marcada para 16 de janeiro, sempre com todas as reservas associadas ao período de confinamento que por aí vem. Mas vamos então aos jogos. Bairro da Boa Esperança, Ladoeiro, São João, Retacho, Núcleo Sportingista de Pombal, Alhadense, Ferreira do Zêzere, União 1919 e União de Chelo com o Grape. Ainda no que diz respeito a representações no distrito de Santarém, registo para a Série F, que tem então aqui a casa do Benfica da Golgan, que empatou a 5 na recepção ao Monfortense, jornada 8, o jogo entre MTBA e a São Vicentense. São Vicentense, equipa do Conselho de Santarém, foi então adiado. Os outros jogos, Torriense 7, Arnal 2, Amarense 2, Amsac 5 e Casal Velho 7, Novos Talentos 5. Na frente, Amsac com 21 pontos, segundo Torriense com 18, Amarense é terceiro, tem 17, quarto Monfortense com 13, quinto MTBA com 12, sextos Arnal, Casal Velho e Novos Talentos com 7 pontos, nono São Vicentense com 6, décimo a casa do Benfica da Golgan com apenas 2 pontos, mas aqui a conseguir travar-se o atual quarto classificado, o Monfortense. Também aqui a próxima jornada está marcada para o dia 16 de janeiro, Arnal Casal Velho, Monfortense Torriense, Amsac, Casa do Benfica da Golgan, São Vicentense Amarense e ainda Novos Talentos irá jogar com o MTBA. Vamos agora entrar no futebol. Vamos começar com o Campeonato de Portugal, sendo que, no que diz respeito à Série F, onde estão duas equipas do distrito de Santarém, só houve precisamente um jogo. Foi ele, o Sacavenense 0, União Santarém 2. Grande vitória para a formação escalabitana, que subiu ao quarto lugar deste grupo, sendo que os jogos desta jornada 11, Torriense Alverca, Sintrense 1 de dezembro, Loures Caldas e União de Almeirim Lourianense foram então adiados. Na frente, o Torriense com 23 pontos, segundo o Alverca com 18, o terceiro Caldas com 16 pontos, também com 16 pontos o União de Santarém. O Pedro Pinheiro é quinto com 15, sexto o Sacavenense com 12, sétimo Loures com 10, oitavo Sintrense 9 pontos, nono União de Almeirim com 7, décimo 1º de dezembro com 6, também com 6 o Lourianense, na última posição, já então desclassificado desta competição, Fátima Sade, que já desistiu, mas que nesta altura ainda tem contabilizados 3 pontos negativos. A próxima jornada, no domingo 17 de janeiro, se assim se proporcionar, União de Almeirim, União de Santarém, Lourianense, Alverca, Sacavenense 1º de dezembro, Sintrense, Pedro Pinheiro, depois teremos ainda o Alores com o Torriense. Deixamos o Campeonato de Portugal, vamos então entrar na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Só houve dois jogos daqueles que estavam marcados para a 11ª jornada e aqui o impacto da pandemia a fazer-se sentir, mas vamos desde já aos resultados. Rio Maior 0, Moçarriense 1 e União de Tomar 5, Alcanenense 0. O Fazendense, Abrantes e Benfica será então jogado a 21 de janeiro. Glória do Ribatejo, Cartacho e Torres Novas, Riachense marcados para 27 de janeiro. O Samora Correia, Ferreira do Zêzere para 17 de fevereiro, ainda sem data marcada, entre o Campeonato Atlético Clube Amiense e Coruchense Mação, que eram os outros dois jogos que estavam então marcados para este fim de semana, mas complicações, infecções, Covid-19 precisamente no Amiense e no Mação impediram que estes duelos fossem efetivados. Classificação na frente, o Coruchense com 27 pontos, segundo o Abrantes e Benfica e o Cartacho com 20, quarto União de Tomar com 19, quinto Alcanenense com 18, sexto os Fazendense e Mação com 17, oitavo Amiense com 14, nonos Torres Novas e Glória do Ribatejo com 13, décimos primeiros Chamora Correia, Rio Maior e Ferreira do Zêzere com 11, décimo quarto Entrocamento Atlético Clube com 7, décimo quinto Riachense com 5, décimo sexto Moçarriense com 4 pontos. Dar já conta da próxima jornada marcada à condição para 17 de janeiro, neste domingo: Riachense, Chamora Correia, Mação Torres Novas, Alcanenense, Coruchense, Ferreira do Zêzere, Rio Maior, Moçarriense, Glória do Ribatejo, Amiense Fazendense, Cartaxo, entre o Caminho do Atlético Clube e o Abrantes e Benfica União de Tomar. E um dos jogos de maior cartaz desta jornada era precisamente o Coroxense Mação, que foi adiado devido então à detecção de infecções Covid-19 no plantel maçaense. Foi Fábio Patrício, diretor desportivo do Clube da Catedral do Presunto, que avançou com este cenário em declarações à Hertz, referindo que o grupo está agora em isolamento profilático. Há dois contágios confirmados. Fábio Patrício não escondeu a preocupação com este contexto pandémico, alertando mesmo para a falta de condições para que o campeonato se possa continuar a realizar nesta fase mais complicada. O diretor desportivo do Mação vai mais longe e diz que há clubes com atletas infectados que vão escondendo as coisas.
Efetivamente, nós tivemos que proceder ao adiamento do jogo. Fomos também pavejados pela infelicidade do Covid atingir alguns dos nossos atletas e, portanto, neste momento temos praticamente a equipa toda em isolamento profilático e, claro, desta forma o jogo não se poderia realizar. Foi algo que surgiu na última sexta-feira. Nós sabemos os resultados dos testes ontem e procedemos em conformidade junto à Associação de Futebol de Santarém e também do Coroxense, no sentido do jogo não se realizar, porque não temos as condições para o fazer, não é?
Portanto, a razão de este adiamento ter sido feito apenas nas últimas 24 horas tem a ver justamente com vocês terem conhecimento apenas dos resultados também nestes últimos dias.
Sim, quer dizer, nós na sexta-feira já tínhamos um atleta que já estava em isolamento. Tentámos contactar o Coroxense no sentido de os pôr ao corrente da situação e para, em conjunto, podermos encontrar aqui uma data diferenciada que não prejudicasse ambas as partes, até porque o Coroxense é o líder do campeonato e nós, claro, que não queríamos de forma alguma que houvesse qualquer tipo de prejuízo desportivo para eles, mas ao mesmo tempo também dar-lhes a conhecer a situação, porque acima dos resultados desportivos está a saúde de todos e nós poderíamos estar em viagem para Coruja hoje de manhã e o atleta saber o resultado ser positivo e obviamente que depois teríamos que reunir um conjunto de medidas, porque o atleta equipa-se com os restantes colegas, treina com os restantes colegas e, portanto, poderiam haver mais casos. Efetivamente, surgiu mais um caso na sexta-feira após o treino. Nós tivemos um atleta que não estava a sentir bem. Procedemos a ir ao hospital com o mesmo atleta e, felizmente, ontem de manhã o resultado foi também positivo, ou seja, neste momento temos dois atletas positivos, temos o restante plantel em isolamento e obviamente isto nos deixa um pouco, acho que a minha posição em relação ao campeonato é bastante conhecida, a posição da Associação Desportiva de Mação é bastante conhecida e neste momento, além de ter os atletas em isolamento, tenho uma preocupação acrescida porque tenho alguns atletas que estão a ser pressionados para irem trabalhar pelas suas entidades patronais, não podem ir trabalhar e vamos ver se não vão ficar impedidos de ter o seu salário ao final do mês com um despedimento, porque isto é tudo muito giro, é tudo muito bonito, nós andarmos a jogar o campeonato, eu concordo com algumas coisas, não concordo com outras, mas depois quando isto acontece há uma série de problemas que surgem que vão muito além do Covid. E portanto nós tentamos sempre garantir o bem-estar dos nossos atletas e de todos aqueles que privam connosco dentro da Associação Desportiva de Mação e estamos um pouco preocupados com a situação, principalmente pela questão de saúde, mas também pela questão da vida pessoal de cada um, porque podemos ficar aqui com alguns atletas em dificuldades no caso de serem despedidos.
Fábio, conhecida a posição do Mação e também do seu diretor desportivo, Fábio Patrício, no que diz respeito ao que se passou neste ano, que passou, mas também com o início do campeonato. E agora? A pergunta é, e agora daqui para a frente?
Agora, olha, em primeiro lugar, não sabemos o que é que vai acontecer, não é? Porque nós vimos associações adiarem os campeonatos para o final de janeiro, vimos presidentes de câmara em certos distritos a fazerem cartas para as associações de futebol para acabarem com o campeonato. Vimos um Portugal que está no pior momento de sempre em termos de pandemia e obviamente tudo isto nos preocupa. Nós jogamos muito sinceramente porque não queremos também, temos ambições desportivas também e não queremos também ser relegados para a segunda divisão distrital, mas muito sinceramente se tivéssemos a opção de não jogar, de desistir do campeonato e de quando houver condições voltarmos a jogar e estarmos de novo na primeira divisão distrital era aquilo que iríamos fazer, porque acreditamos fielmente que não existem mínimas condições para jogar o campeonato. Já para não falar aqui de outras situações, porque há outros clubes também com atletas infectados e que vão escondendo as coisas e vão jogando e vão andando para a frente. Eu acho que as coisas, acho que a saúde é o bem mais precioso que nós temos. E nós estarmos a pôr a nossa saúde, e depois além da nossa saúde, a nossa vida pessoal, pelos nossos empregos, à frente, atrás daquilo que é o desporto amador, já para não fazer nenhum comentário àquilo que é a essência do desporto amador e estarmos privados de ter público, estarmos privados de ter as rádios connosco, vocês por acaso até estão a fazer o vosso trabalho, mas há rádios que não o vão fazer pelas limitações que existem em termos de passagem de conselhos. Eu acho que isto tudo deveria ser repensado. E desde o início que nós dizemos isto, o campeonato deveria ter iniciado noutros moldes, é a minha opinião, de forma a nos garantir que houvessem alguns fins de semana livres e que pudéssemos, mediante estas situações, proceder em conformidade com aquilo que seriam estes problemas. Agora, aquilo que nós não podemos fugir e aquilo que é impossível nós fugirmos é a situação que o país vive. Acho que não faz muito sentido vermos os comércios a fecharem à uma da tarde, vermos agora, durante não sei quantos dias, os comércios fechados, as pessoas a passarem por dificuldades, e nós, no desporto amador, andamos aqui como se fôssemos imunes a tudo. Acho que isto é a minha opinião pessoal, é um desabafo. Nós estamos tristes, estávamos à espera que mais tarde ou mais cedo esta situação surgisse, e agora aquilo que nós queremos é que os problemas não sejam de maior, e que todos consigamos ultrapassar esta situação da melhor forma, não só em termos daquilo que é o vírus, mas também em termos daquilo que é a vida pessoal de cada um. Porque, lá está, não faz muito sentido os atletas, pelo desporto amador, poderem ser prejudicados ou os seus familiares em termos de saúde, ou mesmo nas suas vidas, por perderem os seus empregos.
Fábio Patrício, aqui com declarações que então prometem dar que falar, nomeadamente acusar alguns clubes de que estão a esconder infecções Covid-19. Entretanto, a ERT também falou com Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, que garantiu que esta entidade está atenta ao evoluir da pandemia e que, em função dos dados das autoridades de saúde, são tomadas as decisões em defesa dos clubes, sempre salvaguardando, frisou, as questões de saúde. Em cima da mesa, refira-se, está assim a suspensão dos campeonatos distritais, um cenário que poderá começar a ganhar contornos mais reais dentro das próximas horas. Aliás, muitos clubes, jogadores e treinadores, entenda-se, têm manifestado essa preferência em nome da saúde pública. Francisco Jerónimo fez assim um ponto de situação.
Dizer-vos que esta jornada estava marcada já para o dia 9, ao fim de semana de 9, dentro do calendário que tinha sido reajustado na altura antes do Natal, e portanto, foi feita uma avaliação, todos os dias as situações são reavaliadas, são avaliadas, no sentido de conhecermos novos dados. Com os dados últimos de quinta-feira, avaliou-se todo esse processo dos jogos marcados, as implicações que tinha a realização dos jogos e, em contrapartida, também as implicações de um cancelamento de jogos em cima da hora. O que é que fizemos, em articulação até com a Federação Portuguesa de Futebol, como é sempre a Federação Portuguesa de Futebol manteve todos os jogos que tinha agendado os campeonatos de futebol amador de primeiras e segundas divisões das várias áreas, e, portanto, da nossa parte, e também em articulação com outras associações, nomeadamente Porto, Lisboa, Braga, neste momento há 7 associações a disputarem jogos e 2 foram impedidas por razões de saúde, diretamente pelas autoridades de saúde, que não permitiram que haja jogos, foram cancelados todos os jogos. Este é o ponto de situação. E dizer-vos que achámos que era manter a realização dos jogos, salvaguardando sempre todas as condições de saúde, como é aquilo que é o essencial. Nós, de facto, não temos a menor dúvida que o futebol é importante, mas é importante dentro daquilo que é o menos importante nas nossas vidas, e, portanto, deixámos ao critério, primeiro, qualquer, já sabíamos na altura que havia jogos que não se podiam realizar com o tipo de Covid, atletas infectados e com testes positivos, e, portanto, clubes, equipas em confinamento, e, nesse sentido, demos toda a liberdade às equipas que articularem e poderem adiar, porque, da nossa parte, automaticamente, desde que os clubes chegassem a acordo dos dois, o jogo seria adiado sem o mínimo problema, e, portanto, isso foi seguido a nível da primeira divisão, por exemplo, por um jogo, foi adiado nesse sentido com o acordo dos clubes. Os outros 5 não se estão a realizar, foi por motivos de infecções de atletas ou agentes esportivos envolvidos com as equipas, e, portanto, esta é a situação que levou a Associação a tentar, dando flexibilidade a todos os atletas, a todas as equipas que não se sentissem confortáveis para fazer o jogo, poderem fazer, livre vontade, e nos casos extremos a associação estaria cá para fazer o juízo final, se fosse caso.
Por exemplo, portanto, Presidente, resumindo as suas palavras e tentando perceber aquilo que se passa com os adiamentos, a Associação de Futebol de Santarém tem dado total liberdade aos clubes para chegarem a acordo e só intervém caso isso não aconteça. É assim que funciona?
É assim que funciona, e salvo aqueles os casos que são comprovados por documentos de saúde, e isso já aconteceu. Temos na primeira divisão 5 jogos nessas situações em que os agentes esportivos estão infectados, aí não há nada, quer dizer, saúde, em primeiro lugar. Aqueles que não têm nenhum constrangimento de saúde, pelo menos conhecida, os clubes podem nos sentir desconfortáveis e adiam os jogos. A associação, isso foi comunicado a todos os clubes, a associação, automaticamente, os serviços têm autorização, nem preciso falar com o Presidente, nem com a direção, os serviços têm têm informações e têm orientações. O acordo nos clubes é automático o adiamento para uma data a marcar, dois, e no futuro.
Portanto, Presidente, então como é que explica algumas críticas que temos assistido, nomeadamente nas redes sociais, de pessoas com responsabilidade no futebol distrital, intervenientes, neste caso, no futebol distrital e nas equipas, que a todo momento surgem críticas nesse sentido? O que é que tem a dizer sobre isso?
O que eu tenho a dizer é que nós temos a responsabilidade de gerir este processo de elevada complexidade e de imprevisibilidade. Temos essa responsabilidade. Temos uma linha de orientação que, como eu tentei agora sintetizar, as pessoas são livres de criticar, umas porque há jogos, outras porque não há jogos, ainda no fim de semana anterior porque não havia jogos, agora porque há jogos, mas essa parte nós, obviamente, que não somos insensíveis e ouvimos as críticas. E, portanto, mas não podemos servir em função de alguém que, às vezes, sobre princípios que contrariam claramente aquilo que está a acontecer e que não estão longe de se ajustar àquilo que é as regras que nós temos de seguir, porque o futebol digital, vou dizer, está autorizado no âmbito daquilo que a Federação incluiu nos jogos que correspondem a uma atividade profissional, desde que sejam realizados antes da hora do repiro obrigatório. E, portanto, nós tentamos seguir isso e dando flexibilidade, porque a última coisa que nós queremos é que os clubes, equipas, se sintam desconfortáveis a jogar. É evidente que quando as coisas são diferentes e são próxima semana, provavelmente vai haver decisões, tempadamente, a partir de terça-feira irá haver decisões que esperam, provavelmente, que são mais complicadas, mas que não hesitaremos em tomar. Aliás, a situação de volta entrará. Quero dizer que, lembrar que em março foi das três associações as primeiras a cancelar as provas. Portanto, para nós, volto a dizer, a saúde é o mais importante. E o futebol é importante e dentro das coisas menos importantes nas nossas vidas.
Presidente, com o futuro muito, muito interrogado, vamos justamente durante esta semana com certeza ter novidades. Para já tem com certeza uma ideia e a experiência, infelizmente, do que se passou de março até agora. A questão é, o que é que poderá acontecer?
Pode acontecer, não, ninguém neste momento consegue projetar isso. Nós avançámos em tempo útil com uma projeção de hipóteses, por exemplo, o campeonato não chegar ao fim, e nós temos isso próprio, e foi aprovado pelos clubes em sede da Assembleia Geral, algumas orientações que não garante, ninguém garante que sejam aplicáveis, porque não sabemos se a primeira volta se acaba, se a primeira volta o campeonato se realiza a 2/3, mas isso está previsto. Agora, não há dúvida nenhuma que nós temos que tomar as decisões em função da evolução deste processo. Provavelmente pouca gente, aliás, as autoridades oficiais, provavelmente não preveriam, há 3 ou 4 meses atrás, que tivéssemos estado em que isto está a caminhar. E, portanto, vamos esperar para terça-feira, vamos esperar com calma, com alguma serenidade, diria eu, calma às vezes não tanto, mas serenidade tem que ser, para que, e ainda há pouco a falar com duas associações, o Presidente Porto, Lisboa, tivemos a falar, e que serenamente iremos tomar as medidas melhor para a saúde e que enquadrando aquilo que são os objetivos do futebol dentro dessa prioridade que é a nossa saúde.
Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, então aqui deixar em cima da mesa essa forte possibilidade da suspensão dos campeonatos distritais. Tudo irá depender das medidas que forem anunciadas pelo Governo, em princípio, nesta quarta-feira, sendo que, e isso é certo, Portugal irá entrar no novo período de confinamento. Tudo indica que será a partir da próxima quinta-feira, pelo que o desporto não profissional e, neste caso, o futebol amador, como acontece com os distritais da Associação de Futebol de Santarém, irão estar, a realização dos mesmos irá estar, então, foi em cima da mesa e tudo indica que o campeonato irá, assim, sofrer uma pausa. Assim finalizamos a segunda parte de Hertz Desportivo. Já de seguida vamos olhar para os dois jogos que compuseram esta jornada de domingo da primeira divisão distrital. Estamos de volta à terceira e última parte desta edição de Hertz Desportivo, com formato mais reduzido, tendo então em consideração o facto de ter havido registo para poucos jogos, nomeadamente na primeira divisão distrital, o impacto da pandemia a fazer-se sentir. Vamos então olhar para o quadro deste domingo, precisamente a começar pela vitória do União do Tomar na recepção ao Alcaninense, triunfo por 5 bolas a 0, destaque para o hat-trick de Siaka Bamba. A formação nabantina interrompeu assim uma série de 3 jogos sem vencer neste campeonato, 3 pontos que valeram a subida ao 4º lugar por troca precisamente com o Alcaninense, equipa que fora de portas acumulou o 5º jogo seguido sem conseguir ganhar. A Hertz acompanhou este duelo com registo para o relato de Rui Bugalhão e a comentários de José Tapadas. Vamos então aos feitos e factos neste duelo.
Uma excelente arbitragem também protagonizada por João Conde, por Afonso Silva e Rui Mendes, num jogo que realmente teve apenas uma história para contar: os golos marcados pela equipa tomarense, o hat-trick de grande, grande qualidade do grande jogador, um grande jogo também protagonizado aqui por Siaka Bamba, a fazer um grande jogo, a mostrar toda a sua classe, a sua experiência, a sua qualidade, e a realmente a mostrar que a União do Tomar pode realmente fazer muito mais, pode dar realmente nesta segunda fase do campeonato um alento muito maior, porque em termos psicológicos, em termos de confiança, em termos de transições, em termos de pós-bola, a equipa do União do Tomar, e daqui a pouco vou chamar também a coação para a apreciação em termos técnicos da partida, os etapadas, mas em termos de qualidade, foi sem dúvida um dos melhores jogos que fomos realmente, tivemos a hipótese de ver e verificar por parte da equipa do União de Mar. Etapadas, 10 minutos, 2 grandes oportunidades por intermédio da equipa de Alcanena, depois o União de Mar cernou, marcou e foi realmente dono e senhor da toda a partida.
É verdade, Rui. Para quem assistiu a este jogo, o início do mesmo foi realmente surpreendente. E quem pensaria que ao fim de 10 minutos que o jogo seria completamente diferente do seu início? É verdade que o Alcanena, nos primeiros 10 minutos, teve duas boas oportunidades dos seus jogadores isolados frente a Nuno Rodrigues. Uma, quer outra oportunidade, a bola passou por cima da baliza. A partir daí, o União de Tomar tomou conta do jogo, foi-se acercando da área adversária e conseguiu fazer 2 golos no espaço de 2 minutos, ou de 1 minuto e meio, sensivelmente 2 minutos, e que realmente transformou por completo a partida. O União de Tomar tomou conta das ocorrências, controlou o jogo ao seu belo prazer, defensivamente foi-se mantendo muito coeso, uma entreajuda dos seus jogadores, mesmo quando foram estados com cartões amarelos, não desarmaram, mantiveram-se serenos, e o que é certo é que também o Alcanena, da forma como começou a partida, digamos assim, ficámos um bocado surpreendidos, que não conseguiu alterar o seu modelo de jogo. Manteve-se com o mesmo jogo, com 2 homens na frente à procura do contra-ataque, não desarmou, mesmo a perder, manteve o esquema habitual. Veio para a segunda parte, houve realmente uma alteração no Alcanena, pôs mais um homem na frente para realmente procurar, mas o que é certo é que o União de Mar já estava bem reorganizado e não permitiu que o Alcanena chegasse à sua área, chegasse à sua baliza com perigo, com verdadeiro perigo. E o União de Mar, conseguindo fazer mais um golo, depois outro, como referimos a determinada altura, houve um penalti a favor do Acarena, que nem de grande penalidade conseguiram fazer golo, que realmente desarmou os jogadores do Acarena e deitou por terra qualquer hipótese que o Acarena teria de pontuar aqui de mar, mas o que é certo é que, para aquilo que o União de Mar fez, e como temos referido ao longo da partida, o União de Mar fez aqui um jogo excelente, um jogo de qualidade, com quer técnica, quer taticamente, não se desarmou, nem esteve realmente com validades, respeitou o adversário, que é aquilo que eu referi há pouco, porque por vezes apanha-se a ganhar por 3-0 e portanto, menosprezava o adversário. Não, senhora, o União de Mar respeitou, foi para cima do Alcanena na segunda parte, mesmo com as alterações, foi procurando ampliar a vantagem, o que conseguiu. Será um resultado pesado, será sim para o Alcanena, mas é um resultado justo para aquilo que o União de Mar produziu no campo, até aos 90 minutos, que terminou o jogo. O União de Mar nunca deixou de procurar o golo, como eu digo, respeitando o adversário, porque é assim que se deve estar em campo, respeitando o adversário, procurando, se é melhor, procurando mais golos e tentando realmente fazer uma bela partida. Como referimos, em relação ao árbitro, posso adiantar já que realmente fez também um bom trabalho, não há nada a dizer, mesmo na grande penalidade que marcou contra o União de Mar, é justa, porque o jogador do União de Mar chegou atrasado ao lance, acertou no adversário, portanto nada a dizer sobre isso.
Na reportagem, Filipe Pinto, treinador do União de Tomar, disse que apesar do resultado, este foi dos jogos que menos gostou desta temporada e explicou as razões.
A União de Tomar, eu há bocado ao teu colega, disse que, com exceção do jogo do Samora, foi o jogo que menos gostei da minha equipa. Ganhei 5-0, é uma coisa estranha, não é? E menos gostei porque, em termos de jogo jogado, transferimos menos do que fazemos durante a semana para o jogo do que habitualmente transferimos. A grande diferença é que o União de Tomar tem sido sempre uma equipa, aliás, muito mais do que hoje, dominadora, com posse, com boa circulação, que hoje não conseguimos ter tanto assim. Só que a nível da eficácia, eu costumo dizer que se tivéssemos 40% de eficácia estávamos em primeiro lugar, porque criamos muitas oportunidades e falhamos muitas mesmo. Hoje tivemos eficácia, ainda não olhei para os números que temos ali, mas muito próximo de 70%, 80% se calhar. Temos duas ou três bolas que não fizemos golo, eventualmente o resto. Tivemos uma eficácia muito alta e essa eficácia é que fez a diferença. Sabemos adaptar à realidade que o adversário nos colocava, um adversário que procurava aproveitar o nosso espaço, as costas, para a velocidade dos jogadores da frente, com o jogador por dentro a segurar e com outros dois a aparecer nos corredores. Sabemos retirar-lhe esse espaço e depois conseguimos também chegar na frente com algum perigo, criar dinâmicas, principalmente com os médios a entrar de trás para a frente, uma primeira bola e a aproveitar as segundas bolas que os nossos avançados deixavam, para depois aparecer a finalizar. E foi na finalização que fez a
diferença. Diz uma coisa, Filipe, e nós analisámos isso e dissemos durante o relato. Houve 10 minutos em que a equipa do União de Mar teve alguma dificuldade em controlar a profundidade, sobretudo com a velocidade do Rashid e também do Abulai, mas sobretudo a partir desse momento e com o aparecer dos golos, a equipa foi realmente transfigurou-se. É lógico que costumamos dizer que quando se está a ganhar, a equipa consegue ter aquela confiança e a segurança, mas realmente viu-se hoje também, ao contrário do que tu dizes, permite-me discordar, mas o União de Mar teve bons momentos em termos de transições, em termos de posse de bola, sobretudo com muita confiança.
Sim, bons momentos em transições, mas nós não somos uma equipa habitualmente de transições. Daí concordo contigo em plena análise que estás a fazer, mas o nosso princípio não é tanto de transição, mas nós temos que aprender e crescer e aproveitar esses momentos também. Se hoje o jogo nos pedia transição, vamos fazer transição, se isso quisermos. Relativamente à análise, fizeste bem, a partir dos 10 minutos temos corrigido ali, foi isso mesmo que fiz, foi corrigir a linha, já tinha alertado antes, ainda assim durante o jogo tivemos logo uma primeira bola no início nas costas, e que eu corrigi, falei novamente com os centrais, com a nossa linha defensiva, para baixarmos um bocadinho, a partir do momento em que retirámos esse espaço, deixou de existir a possibilidade para eles de entrar lá, e eu não me recordo do Nuno ter feito uma defesa com exceção do penalti, uma grande defesa, portanto, acho que a partir desse momento, defensivamente, tivemos quase perfeitos. Depois, ofensivamente, fomos criando as oportunidades e finalizando, que é o mais importante, porque, como disseste bem, o golo depois dá moral e depois um atrás do outro moraliza ainda mais e dá a confiança que é preciso. E é isso que a equipa precisava, e é isso que a equipa ganha hoje com uma vitória. Apenas as outras equipas não terem jogado, mas é a realidade que temos e vamos esperar a ver o que é que acontece e trabalhar se quisermos trabalhar.
Diz uma coisa, era importante para que o União de Mar conseguisse rapidamente chegar aos lugares lá de cima, conseguir as duas, três vitórias. Hoje, sem dúvida, quem apreciou, infelizmente não muita gente, mas quem apreciou a tua equipa, tem aqui condições, sem dúvida, em termos técnicos, em termos individuais, em termos de capacidade, quando se tem confiança, para poder lutar pelos três pontos em todo lado.
Em todo lado, sem dúvida, aliás, eu já ouvi muita gente a falar sobre o facto de nós nos considerarmos candidatos para a incidência, e eu abordei isso desde o início, mantenho a mesma coisa, não é por ganhar 5-0, ou por perder, ou por empatar. De facto, eu acho que o Nantes tem que ser sempre candidato. Independentemente do grupo de trabalho que tenho, o clube em si é um clube que tem que ser sempre candidato. E para mim, seremos sempre até a última jornada candidatos. Neste momento, a ganhar o próximo jogo, já cumprimos o 2, e tipo, uma equipa com qualidade tenta disputar os 3 pontos em todo lado, foi isso que fez sempre em todos os jogos. A eficácia não nos permitiu estar mais à frente. Isso também é responsabilidade minha e do grupo de trabalho. Temos tentado trabalhar nesse sentido também. Mas às vezes aquela pontinha de sorte que hoje se calhar houve ali 2 ou 3 bolas que noutros jogos nunca entrariam e hoje entraram, faz parte depois para conseguirem estarem mais tranquilos no jogo, abordar o jogo e mostrar realmente a qualidade deles. Têm qualidade para disputar qualquer jogo e acima de tudo ir atrás dos 3 pontos. Em outro mar é isso, cada tempo para ganhar. Se o adversário for melhor que nós, temos que dar os parabéns ao adversário e deixar tudo em campo e acima de tudo mostrar que queremos. A nossa equipa quer, não temos tido a pontinha de sorte ao nível da finalização, porque se nós tivéssemos, como eu repito isto muitas vezes, porque é uma realidade, 40% de eficácia na finalização e nós estávamos em primeiro lugar neste momento. Esta é a realidade. Mas isto é os SIS, não aconteceu. O que aconteceu foi que hoje fomos eficazes, ganhámos o jogo com segurança, com uma equipa que se deu para motivar, gostava muito de poder jogar para a semana e ganhar mais 3 pontos. Se não for possível, percebo que a saúde vem em primeiro lugar, evidentemente. E eu, quando critico algumas tomadas de decisão da associação, tem a ver com timings e não com tomadas de decisão, porque...
Eu vou tentar daqui a pouco falar um pouco sobre isso com o Presidente Abel, porque o trocato foi um pouco incisivo sobre a situação de ter havido estes 2 jogos.
Deveria ser eventualmente igual para todos, eu não sei a realidade dos adiamentos dos outros lados. Agora, eu sei que o futebol distrital é sempre um parente mais pobre, porque a realidade nós não temos condições para fazer festa toda a gente. Agora, eu acho que há o futsal e muitas modalidades amadoras que não fazem testes e continuam a ter. Não quer dizer que eu seja a favor ou não. Eu acho que tem que existir é critério. Acima de tudo, critério. De qualquer forma, não estou a criticar a associação em adiar jogos ou parar o campeonato. Longe de mim isso, porque a saúde para mim é muito mais importante. Agora vou para a minha casa, vou almoçar com os meus. Estou sujeito a levar alguma coisa daqui. E se isso me acontecer, eu vou ficar muito triste. Até tenho noção da realidade. Não sou um lunático. Estamos aqui a todo o custo. Agora, eu acho que tem que haver algum respeito pelo nosso trabalho, no sentido de... Se uma lei sai à sexta-feira ou à quinta, nós na terça, no máximo, nós, a associação ou quem tem que tomar as decisões, pode tomar a decisão, não precisa tomar à quinta para a noite ou à sexta. É só por aí, mais nada, o resto, a questão da organização, o resto, a saúde está primeiro e aproveito para dizer a todos para se cuidarem, porque isto está a ficar cada vez mais perigoso. Nós temos uma paixão enorme pelo jogo, gostamos muito de estar aqui uns com os outros, mas temos noção do perigo, por isso cuidem-se, que é para podermos estar aqui a falar todos daquilo que mais gostamos, que é futebol, daqui a uma semana, espero eu, ou um mês, ou 6 meses, seja o que seja.
Filipe Pinto, técnico do União de Tomar, mudamos agulhas para o Alcanenense. Ainda nesta reportagem, palavras de José Trocato, presidente do emblema de Alcanena, que disse que o resultado diz muito, ainda que considerasse que o União de Tomar não foi suficientemente forte para conseguir atingir números tão volumosos. Ficaram críticas à realização deste jogo.
Nós pensamos sempre em resultados positivos, portanto, uma vitória 5-0, portanto... Não se pode dizer muito, não é? Portanto, não é que o Tomar tenha jogado muito, na minha opinião, jogou tão pouco também, mas pronto, nós tivemos 2 oportunidades de golo flagrantes, havia 0-0.
Nós, na nossa transmissão, frisámos isso, 10 minutos que o Alcanena podia fazer 2 golos, a partir daí a equipa do União Tomar controlou mais a profundidade e com os 2 golos em 2 minutos matou por completo a partida. Concordas com isso?
Sim, a nossa equipa é uma equipa muito jovem também, não é? Alguns deles júniores ainda, outros sénios de primeiro ano. E também os erros, pronto, têm qualidade, mas cometem muitos erros também, não é? E isso às vezes também pesa um bocadinho. Mas pronto, faz parte do crescimento deles também. E portanto, nós. O nosso objetivo também é que eles cresçam. E é com os erros também que isso acontece, não é? Portanto, às vezes pode custar um bocado, mas faz parte da vida também. É o futebol.
Um ano atípico, Trocato. O teu projeto, mais uma vez, ali se estavam jovens, como tu acabaste de frisar. O Alcanena, nesta altura, está bem classificado, portanto é ultrapassado nesta jornada pela equipa de União de Mar, mas o que é que tu prognizas para o teu Alcanense?
Sim, o nosso projeto é esse mesmo, portanto, é valorizar alguns jogadores, tentar potenciar ao máximo alguns que tenham qualidade para isso também. Pronto, as coisas são difíceis, não está fácil, é um ano atípico, não é? Um ano atípico, penso que quem pensa o futebol devia de pensar o futebol a pensar no futebol, e penso que isso não acontece.
O que é que achas que deveria ser feito?
Acho que toda a gente, o problema gira tudo à volta do dinheiro, não é?
Já há uma dualidade de critérios, os profissionais e os outros.
Tudo, quem lidera, quem toma decisões, eu penso que o futebol, ao longo dos anos, e ultimamente o futebol, tem sido um exemplo para a sociedade portuguesa, não é? Em todos os aspectos. E penso que nesta fase em que todos estamos, o futebol tem que ser um exemplo, tem que continuar a ser um exemplo. Não consigo compreender, e portanto a minha vida é o futebol também, mas não consigo compreender que nesta fase em que está o país, que haja necessidade de um campeonato distrital sénior, que os jogos tenham que realizar. Não consigo compreender, portanto, e eu sou do futebol, portanto a minha vida é o futebol, mas não consigo compreender. Acredito que ainda existem valores muito acima disso, e não consigo compreender como é que se tomam decisões destas. Em 45% dos jogos hoje da Associação de Futebol Santarém não se realizaram. Por alguma razão foi, não é? Por alguma razão foi. Não foi por as equipas não quererem. Porque as equipas querem jogar. Vocês olham para a nossa equipa, é só jovens também, eles querem jogar, não é? Portanto, há coisas mais importantes que isso. E quem decide, pá, tinha que ter mais competência para decidir, e isso não acontece.
Ou seja, achas que as decisões são tomadas de um momento para o outro, portanto não há um alicerçar de uma ideia a longo prazo?
Portanto, a fase que estamos a atravessar também.
Mas, não... Esta jornada não tem, peço desculpa, trocado, não tinha qualquer cabimento de existir havendo apenas dois jogos, não?
Nem eu havendo dois jogos, não é? Portanto, temos de ser solidários também com quem trabalha e quem está na luta, quem está na linha da frente, que tem imensas dificuldades para conseguir...
Seja repensar e parar.
Para conseguir fazer face às dificuldades. E eu não consigo compreender, portanto, podem-me explicar, eu não consigo compreender qual é a importância que o futebol sénior distrital, tenha que competir. Eu não consigo compreender, não é? Portanto, se a gente disser que é importante que a formação comece porque os miúdos precisam, é verdade. Agora expliquem-me. A distrital sénior, qual é que razão há para que haja jogo hoje? Em 8 jogos, da primeira realizaram-se 2 jogos. Eu não consigo compreender. Portanto, quem decide, decide bem. Estou lá.
Uma coisa a trocar. Tu, como homem forte da Alcanena, tens dialogado com outros presidentes de outros clubes sobre essa situação?
Nós, antes de começar o campeonato, fizemos algumas reuniões dos clubes. Acho que é importante os clubes, e foi falado nisso, né, independentemente para tomar uma decisão ou outra, mas era importante os clubes de vez em quando reunirem, porque as dificuldades de uns, às vezes, podem ser atenuadas por os outros. Portanto, isto é uma roda. Às vezes calha uns, outra vez calha outros. Isto, as dificuldades, a gente às vezes estamos na linha da frente e pensamos que nada nos acontece. Isso não existe. Às vezes nós estamos lá em cima, às vezes estamos cá em baixo, e portanto temos que ser solidários. Toda a gente quer ganhar, nós queremos ganhar, mas acabou o jogo, faz parte. E portanto, e nós, mas os clubes não são solidários uns com os outros, os clubes não são solidários, e portanto acabam por não haver também, os clubes não terem peso, né? Porque quem manda nisto é os clubes é que têm uma palavra a dizer, mas como os clubes não são solidários uns com os outros, acabamos por andar ao sabor e deixar que as decisões sejam tomadas por quem está no sofá. Porque
quem tomou e quem toma as decisões está no sofá.
Isso, entre aspas, é um pouco de cobardia também, em termos de quem manda no futebol. São os clubes.
Sim, a realidade é essa, não é? Portanto, isto, nós falamos, mesmo ao nível da Federação, a Federação não ajuda nada os campeonatos amadores. Nada. Epá, mas quem tem culpa é os clubes. Os clubes não se juntam, os clubes não tomam decisões, os clubes... Ah, pronto, porque se os clubes tomassem decisões em conjunto, as coisas seriam diferentes, não é? E, portanto, mas pronto, deixo... nós fomos a primeira equipa a ter problemas de Covid. E, portanto, deixo para que as pessoas que decidam, porque estão lá é para decidir, não é? Foram postos lá, não foram
não caíram paraquedas.
Não caíram, portanto, foram eleitos para lá estar, ok, estão lá. Agora, se calhar vamos ter que parar, não é? Forçosamente, não é? Quando, nesta altura do país, que o país atravessa, pá, não faz qualquer sentido estes jogos. Pá, portanto, por muito que me digam, pá, é uma vergonha para, na minha opinião, estes jogos e o futebol distrital sénior ter que jogar numa situação em que o país se encontra.
José Trocato, presidente do Alcananense, aqui a deixar claro que é contra a continuidade do campeonato nesta fase tão delicada em termos de pandemia. Rio Maior, por sua vez, o Moçarriense venceu por 0-1 naquele que foi o seu primeiro triunfo nesta temporada. 3 pontos que lhe dão agora mais alento na luta pela fuga à despromoção. Rio Maior, esse que era claramente favorito, mas acabou por surpreendido e demonstrou que está na sua pior fase do campeonato, com apenas um triunfo nos últimos 5 duelos. Vamos à análise com Telmo Tinta.
Se calhar era o resultado que menos se esperava aqui hoje em Rio Maior, dadas as classificações da equipa e o histórico recente, nomeadamente o resultado que aconteceu aqui no Municipal de Rio Maior no ano passado, mas a verdade é que a equipa de fora foi a equipa que mais quis, e foi uma equipa que fez um golo ao minuto 3 e que a partir daí lutou por cada lance como se fosse o último, lutou pela bola sempre com contacto, utilizando algumas entradas à margem das leis, mas é para isso que cá temos a equipa de arbitragem, para marcar as faltas e para dar alguns amarelos que também ficaram por dar, mas aí tanto num lado como no outro. Foi assim que a equipa do Moçarriense foi aguentando o resultado e o Rio Maior, com poucas ideias para virar isto, para fazer um gol, atacando muito desorganizadamente. Temos aqui a pequena ressalva de terem um jogador expulso desde muito cedo, mas não é desculpa para uma equipa que tem os argumentos que o Rio Maior costuma ter, uma equipa que fez aqui neste mesmo estádio um bom resultado contra a União de Tomar, onde até podia ter levado a melhor, vem agora de uma vitória, e contra o último classificado, claramente, não teve argumentos. Talvez fosse justo haver um empate, mas uma vitória por parte da equipa da casa não era claramente justa. Ficamos com a primeira vitória do Moçarriense, que é uma equipa que está de parabéns, a equipa de Nuno Guerra, entra muito bem em 2021, ao contrário do Rio Maior Sport Clube, que volta a entrar mal.
Telmo Tinta aqui na análise a este Rio Maior 0, Moçarriense 1. E assim, com uma edição mais curta de Hertz Desportivo, tendo em consideração o impacto da pandemia na maior parte dos jogos deste fim de semana, assim finalizamos esta edição. Esperamos estar de volta na próxima segunda-feira. Seria sinal de que, efetivamente, a competição não teria parado, mas, claro está, sempre dentro das máximas condições de segurança. Durante esta semana será então uma semana decisiva para que se perceba se efetivamente irá continuar a haver desporto, o desporto dito amador. Nós então marcamos lugares com reserva para a próxima segunda-feira. Até lá, fique bem, fique com a ERT, já sabe, a saúde em primeiro lugar.